Agora que a gente já está ambientado com a nossa discussão dessa relação entre a administração e as questões de direito, em especial de direito administrativo, nós vamos dar continuidade ao tema, tratando de um ponto essencial nessa relação entre o particular e o público, que é a existência dos chamados agentes públicos. Agentes no sentido daquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, se relacionam com a administração. Há que ter um relacionamento. Pouco importando se esse relacionamento é remunerado ou não. Todo aquele que, de uma forma ou de outra, se conecta com a administração pública, nós vamos chamar de agentes públicos. Agentes são todas aquelas pessoas que exercem alguma atividade pública, que tem alguma atribuição dada pela administração pública. São aquelas pessoas que se relacionam com os particulares. Esses são os agentes públicos, os agentes que a Constituição de 88 define em algumas categorias. Vocês podem acompanhar pela apostila, nessa segunda unidade, uma definição, uma classificação de agentes. Quem são essas pessoas, então, conforme está estabelecido, conforme está dito na Constituição brasileira? Nós temos quatro tipos de agentes: os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Veja que não se trata mais aqui de utilizar a expressão funcionário público. O funcionário público continua sendo um termo de referência, um termo utilizado pela maioria das pessoas, mas não existe mais a figura do funcionário público. Nós temos algumas categorias, então. Preciso definir a primeira delas, o chamado agente político. Quem é o agente político? Onde que ele está situado? O que é um agente político? Bom, nós podemos dizer que o presidente da República é um agente político. Diz que o presidente da República é o servidor público número um, né? Mas ele é um servidor público incluído nessa categoria de agente político. Ao lado do presidente da República existe o senador e o deputado. Também são agentes políticos. Por que que eles são agentes políticos? Só pelo fato de eles serem políticos e receberem uma votação? Não necessariamente. Eles são agentes políticos porque eles têm a atribuição deles tem uma característica especial. Tem um foro especial de discussão e de controle sobre os seus atos administrativos, sobre o fato por eles praticados. Essa condição de ser eleito é uma característica do agente político, mas não é a única. Nós temos, por exemplo, um juiz ou um ministro do Supremo Tribunal Federal. Também, esses são agentes políticos. Não pelo voto. A pessoa não entra no judiciário pelo voto, ela entra por um concurso público. Assim como os membros do Ministério Público, os promotores, que depois viram procuradores, ou os membros do Tribunal de Contas, os conselheiros nos Tribunais de Contas estaduais, ou os ministros do Tribunal de Contas da União. Então, membros do Tribunal de Contas da União, aqueles que estão em torno da cúpula do Poder Executivo, o Presidente da República, ou os ministros do Estado, nos estados, os governadores e secretários, ou aqueles que estão na cúpula dos tribunais, os juízes, os desembargadores, os ministros, ou ainda aqueles que estão no campo de atividade do Ministério Público, os promotores, os procuradores, esse conjunto de pessoas são agentes públicos do tipo agente político. Ou por meio do voto, no caso do Presidente da República, senador e deputado, ou porque a própria Constituição lhe dá uma atribuição. No caso dos ministros do Judiciário, ou dos ministros do Tribunal de Contas, ou dos membros do Ministério Público. Então, são essas duas as condições para se caracterizar uma pessoa, um agente público, como agente político. Ou a atribuição é dada pela Constituição, ou a ocupação do cargo é decorrente de um procedimento eleitoral. Essa é a primeira categoria. A segunda são servidores públicos. Então, esses se constituem, na grande maioria, dos agentes públicos. Os servidores públicos. Distintos dos militares. Antes se falava funcionário público civil e funcionário público militar. Hoje nós temos uma categoria diferenciada. São os servidores públicos de um lado e os militares de outros. Categorias distintas. Uma não se confunde com a outra. Os servidores públicos, eles podem ingressar no serviço público ou por concurso público, que é a regra, se acende ao serviço público por meio de concurso, ou podem ser livre nomeados. O servidor que ocupa um cargo de confiança, um cargo de livre nomeação. Então, esse é o segundo conjunto de agentes públicos, os servidores públicos. Aqueles que se chamavam, até antes da Constituição, de funcionários públicos. Eles não constituem a cúpula do poder executivo, do judiciário, do legislativo. É a burocracia do Estado. São os servidores, aqueles que movimentam a máquina administrativa. De outro lado, nós temos uma outra categoria, que são os militares, com seu regramento próprio, com seu estatuto próprio, também ascendem ao serviço público mediante processo de seleção, e que tem o seu estatuto próprio, tem o seu regramento, o seu modo de atuação na administração, conforme o previsto no regulamento. Os militares constituem uma categoria distinta também de agentes públicos. Veja, os agentes políticos, os servidores e os militares, os três se relacionam com o Estado de forma direta, de forma explícita, por meio de uma remuneração. Os atos que eles praticam, então, são passíveis de controle, passíveis de responsabilização e são regrados, e o comportamento desses agentes são regrados por estatutos próprios. E nós vamos ver depois, na sequência, mais sobre esse tema, o estatuto de cada categoria. E por fim, nós temos nessa classificação, que é da professora Maria Silvia, vocês podem encontrar a referência na apostila e podem ler mais sobre o que diz essa tratadista, uma tratadista por demais respeitada no campo do direito administrativo brasileiro. É uma referência teórica e ela se constitui uma base importante para o estudo das questões de direito administrativo. Então, a Constituição, e se adota aqui a classificação feita pela professora Maria Silvia, estabelece a existência de um quarto grupo de agentes públicos, que são esses particulares em colaboração com o poder público. Esses particulares, eles não têm um vínculo direto, um vínculo remuneratório com a administração pública. Mas qualquer um de nós aqui, dessa sala, que estejamos, por exemplo, no dia da eleição, trabalhando como mesário, naquele período ali, das 8 da manhã às 5 da tarde, por exemplo, no momento em que se está atuando como mesário, nós somos agentes públicos. Podemos não ser servidores, podemos não ser militares, podemos não ser agentes políticos, mas naquele momento em que se está atuando como mesário, nós somos agentes públicos, em colaboração com o poder. Ou seja, qualquer atividade que a gente realize naquele momento da eleição, na condição de mesário, para todos os efeitos penais, civis e administrativos, nós somos como se fosse uma espécie de servidor, uma espécie de funcionário, ou seja, tem responsabilização. A pessoa realiza um leilão, por exemplo, o leiloeiro não é um funcionário do Estado, não é um servidor do Estado, mas realiza uma atividade pública, uma atividade no âmbito do poder público, uma atividade autorizada pelo poder público, com um aspecto de uma atividade pública. Assim como o mesário, o leiloeiro também é um agente que colabora com a administração pública. Ou mesmo o jurado. Quantos de nós não pode ser a qualquer momento chamado para constituir uma banca de jurados? sendo jurado, não deixa de se submeter a um regramento e a uma responsabilização, também civil, penal ou administrativa. São essas quatro categorias que constituem o universo dos agentes públicos, remunerados ou não. O que importa é que cada um deles tenha um vínculo com a administração. Esse vínculo é que vai estabelecer a ligação de responsabilidade, o dever de cumprir determinados regramentos, determinadas normas, estejam elas em leis, estejam elas na Constituição ou em normas próprias. Outro ponto importante nessa questão dos agentes é o chamado regime jurídico. Qual o regime jurídico de cada um? Ou seja, qual o regime de normas, qual o regramento que estabelece os limites e as possibilidades da atuação de cada um desses agentes? Nós temos quatro regimes básicos que norteiam a vida dos agentes públicos, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro, o primeiro deles, o que é o padrão do serviço público, está dado pela Lei 8.112. É o Estatuto do Servidor Público Federal. Por isso que se fala que o servidor tem um regime estatutário. O que é regime estatutário? É aquele que está previsto no Estatuto do Servidor Público. Essa Lei 8.112, de 1990, ela corresponde ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, que trabalha nas autarquias também e nas fundações. Por isso que se diz que é o regime estatutário, porque tudo o que pode fazer, o que não pode fazer, está previsto nesse estatuto. Cada estado tem o seu estatuto próprio, o Estatuto do Servidor Público Estadual, e os municípios têm os estatutos dos servidores públicos do município. Então, o regime estatutário é aquele que estabelece as normas gerais de exercício da atividade profissional dos seus servidores. Então, difere esse regime do regime seletista. O que é o regime seletista? Vem da onde a palavra seletista? É da CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. É o Decreto-Lei 5.452, ainda do ano de 1943. Mas é a lei que trata das relações dos trabalhadores da iniciativa privada. É uma norma lá de direito privado. Quando nós estudamos que no ramo do direito público e do direito privado, o direito do trabalho estava no campo do direito privado, essa aqui é a expressão do direito privado do trabalho. Então, mesmo estando na administração pública, existem alguns órgãos, algumas entidades da administração pública que contratam os seus trabalhadores do serviço público sob o regime da CLT. Então, na administração direta, no Ministério da Fazenda, por exemplo, quando há um concurso público, os trabalhadores são contratados para o regime estatutário. Já numa sociedade de economia mista, numa empresa estatal, o regime de trabalho é o seletista. Um é o empregado, então, e o outro é o servidor. Um é regido pelo estatuto, outro é regido pela CLT. Cada qual tem a sua particularidade. Por exemplo, no regime estatutário, o servidor que entra por concurso público, ele passa por um estágio probatório de 3 anos e, sendo aprovado nesse estágio probatório, ele ganha a estabilidade. No regime seletista, não existe a estabilidade. Então, há uma diferença. Um é regido por normas de CLT, como se fosse, embora trabalhando num órgão da administração pública, numa sociedade de economia mista, por exemplo, numa empresa, na Petrobras, por exemplo. Petrobras é uma sociedade de economia mista. tem um capítulo do nosso curso que trata especificamente dessa divisão. O que é uma sociedade de economia mista, o que é uma entidade da administração direta, da entidade da administração indireta, o que é uma fundação, uma organização social. Mas já agora, nesse momento em que se discute servidor, essa distinção fica clara. Uns têm um regime estatutário, outros têm um regime seletivo. Uns têm mais garantias de estabilidade, por exemplo, do que outros. Há também, no quadro vocês podem ver, o regime jurídico do chamado emprego público, que foi estabelecido pela Lei 9.962, do ano de 2000. É uma lei que surgiu naquele momento da chamada reforma do Estado. É uma lei que permite a contratação pelo Estado de trabalhadores, também pelo regime de direito privado. Não se confunde com o regime propriamente dito seletista. É uma mistura, é uma combinação entre as normas de direito previsto no Estatuto e as normas de direito previsto na CLT. É o chamado regime de emprego público. De 2000 até hoje, nesses 7 anos, essa modalidade foi pouco utilizada, quase não foi utilizada. Porque não, ou as contratações permanecem no regime seletista, ou as contratações permanecem no regime estatutário. Agora, com o envio de um projeto de lei do Executivo ao Congresso Nacional, criando as fundações estatais, volta-se a discutir essa forma de contratação. Admitir pessoas no serviço público para realizar determinadas atividades na administração pública, mas não com todas as garantias e os direitos previstos no Estatuto do Servidor Público. Seria uma flexibilização do regime jurídico. De qualquer forma, o regime de emprego público existe no Brasil, embora ainda pouco adotado. E existe, por fim, uma quarta categoria de regime jurídico, que é o regime especial, previsto na Constituição, no artigo 37, no inciso 9, que trata dos empregos temporários. Às vezes, por necessidade, por urgência, por emergência, pode a administração pública contratar empregados temporários por um determinado período especificado no regulamento. Não é nenhum regime estatutário, nem um regime seletista, mas é um regime próprio, é um chamado regime especial. Quando faltam professores, por exemplo, nas universidades brasileiras, e quando ainda não há previsão de concurso público, se contratam os professores substitutos. É uma possibilidade. Às vezes as universidades ou centros de pesquisas contratam pesquisadores por prazo determinado, por um projeto específico, e essas pessoas que trabalham para a administração não são nem seletistas, nem estatutários, não estão num regime de emprego público, mas estão nesse regime especial, que é exatamente para permitir que, num determinado momento, o serviço público não sofra continuidade e possa ser prestado aos usuários, à população em geral. E, para resolver o problema da contratação, a Constituição prevê essa possibilidade da contratação temporária. Essas são as formas de contratação sob o enfoque do regime jurídico. Ou seja, o que é o regime jurídico? É o conjunto de normas que estabelece as atribuições, os direitos, os deveres e as garantias do exercício profissional. Nessa discussão sobre os agentes, as pessoas que trabalham na administração pública, seja, sempre lembrando, quando se fala em administração, nós estamos tratando aqui, pode ser na prefeitura, pode ser no governo do Estado, pode ser no governo federal, no poder legislativo, no poder judiciário, ou de Brasília, dos estados ou do município. Quando se fala em administração pública, é o conjunto de órgãos, entidades e de instâncias que atuam nessa função estatal. Então, existem algumas categorias, algumas terminologias, alguns conceitos que é necessária a compreensão deles para poder compreender o campo de atuação de cada um desses agentes. Por exemplo, o que é um cargo efetivo? O cargo efetivo é aquele que decorre de uma aprovação em concurso público, a pessoa fez o concurso público, ou seja, ela se efetivou naquele cargo público. Depois, passado o estágio probatório, ela ganha a estabilidade, é um cargo efetivo. Ela tem, então, todos os direitos e tem mais prerrogativas do exercício profissional, tem, por exemplo, com mais estabilidade do que aquele cargo não efetivo. Pode ser um cargo de confiança, pode ser um cargo provisório, um cargo temporário. O cargo efetivo é aquele que a própria expressão já diz, já dá efetividade. O vínculo entre o servidor e o cargo, ele é efetivo. Mas o cargo pode ser em comissão. O cargo de comissão pode ser ocupado por algum funcionário efetivo, a pessoa já é efetiva do serviço público e é chamada a ocupar um cargo de confiança, um cargo comissionado, uma gerência, por exemplo, uma diretoria. Ou essa gerência ou essa diretoria pode ser ocupado por um servidor extraquadro, alguém que não tenha vínculo nenhum com a administração pública, é chamado cargo em comissão. O exercício do cargo em comissão. Então, um ministro de Estado, por exemplo, que não tenha vínculo nenhum com a administração, ele assume esse cargo comissionado. Assim como em algumas atividades, algumas secretarias de Estado, por exemplo, alguns ministérios, ocupar um cargo de confiança, um cargo em comissão, é atribuição exclusiva dos servidores públicos, lotados naquela pasta, naquele órgão. Então, o cargo em comissão é um plus, uma atribuição a mais que é dada ou a um servidor da própria carreira do órgão público ou de um servidor que venha fora, que um servidor que que não pertence aos quadros da administração pública. Não confundir com o cargo vitalício. O cargo vitalício é aquele ocupado pelos membros do Tribunal do Poder Judiciário, por exemplo, ou pelos membros das Cortes de Contas, dos Tribunais de Contas. A vitaliciedade, essa é uma prerrogativa, assim como a irredutibilidade de vencimentos, a inamovibilidade, a vitaliciedade é outra garantia do cargo. A pessoa só vai perder o cargo quando se aposentar, ou então por sentença criminal transitada em julgado. A vitaliciedade é outra garantia atribuída ao ocupante do cargo. Existem situações... uma questão que é bem importante, que sempre está na ordem do dia do debate. E vocês, com certeza, tratam desse assunto com alguma frequência. Pode acumular cargo público? Uma pessoa pode ter dois cargos públicos? Posso trabalhar de manhã na prefeitura municipal e de tarde posso trabalhar na Fundação de Cultura? É possível a acumulação de cargos? Então, qual é a regra? A regra é que é proibida a acumulação de dois cargos públicos. A regra é essa, não pode acumular dois cargos públicos. Quem trabalha no serviço público tem um cargo público só. Mas a Constituição, ela abre três exceções para a acumulação. Tem três situações onde ela permite a acumulação de cargos. Primeiro, a do exercício de dois cargos de professor. Então, o professor pode ocupar um cargo na Universidade Federal de Pernambuco e pode ocupar um cargo na Universidade Estadual de Pernambuco. Desde que o regime permita. Se um professor é dedicação exclusiva, por exemplo, ele já não pode ocupar mais cargo nenhum. Mas o regime permitindo, ele pode ocupar dois cargos de professor. Pode, além do mais, ocupar um cargo técnico com um cargo de professor. É a segunda exceção. Então, a pessoa pode dar aula na Universidade Federal ou na Universidade Estadual, desde que pública, e pode ter um outro cargo técnico. O que é um cargo técnico? Pode ter uma outra função de juiz, pode ter uma outra função de procurador, pode ter uma outra função de promotor, ele pode ter uma outra atividade numa secretaria de Estado. Ele pode ocupar essas duas funções, professor com outra atividade técnica. E mais, a terceira exceção que a Constituição prevê, dois cargos na área de saúde, de profissões regulamentadas de saúde. Antes a Constituição falava de dois cargos médicos. Hoje ela fala em dois cargos na área de saúde. Então, é isso que permite, por exemplo, que um médico atue num programa de saúde da família do município e, ao mesmo tempo, atue na Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo. Ou que seja funcionário do Ministério da Saúde e ocupe uma função também na Secretaria Municipal de Saúde. Então, dois cargos na área de saúde, profissões regulamentadas na área de saúde. Dois cargos de professor, e um cargo de professor e um cargo técnico. São essas três as exceções previstas na Constituição. Lembrando sempre, desde que o horário permita e desde que haja uma compatibilidade entre o regime de trabalho. Como que se ascende ao serviço público? Como que se ingressa no serviço público? Nós já falamos isso ainda há pouco. Então, para consolidar essa informação, a regra básica de acesso ao serviço público é pelo concurso. Concurso de provas e títulos. É o concurso que se faz para ingressar no serviço público. Ou se realiza uma prova objetiva e ou se apresentam os títulos acadêmicos, da especialização, do mestrado, do doutorado, das publicações. Essa é a forma de acesso ao serviço público, concurso público. Esse é um comando constitucional. Essa é a principal forma de acesso. A segunda forma de acesso ao serviço público, como que se entra no serviço público, quem são esses agentes, se dá pela livre nomeação. É a ocupação dos chamados cargos de confiança. Por isso que os secretários de Estado têm os assessores, por isso que o ministro tem os seus assessores, por isso que o presidente da República tem os seus assessores. Essas pessoas não entram no serviço público por concurso, elas são livres e nomeadas. Por isso que o juiz, o desembargador, também tem os seus assessores, são cargos de confiança, de livre nomeação. Não tem estabilidade nenhuma. Não tem garantia de emprego nenhuma, porque assim como são livre nomeados, eles são livre dispensados. A qualquer momento, perdendo a relação de confiança, o ocupante desse cargo, ele pode ser afastado, ele pode ser exonerado. Então, ali o cargo de livre nomeação, ele também é um cargo de livre exoneração, não há estabilidade nenhuma. E uma terceira forma de ocupar o cargo público é pelo chamado quinto constitucional. Então, vocês veem, nos tribunais, por exemplo, como que se compõem os tribunais? Tribunal de Estado, por exemplo, pelos desembargadores. Quem são esses desembargadores? Na sua imensa maioria, eles são aqueles juízes que entraram no serviço público fazendo o concurso para juiz. Passado um tempo, por mérito ou por antiguidade, eles ascendem ao Tribunal de Justiça e viram desembargadores. Na composição do Tribunal de Justiça, das Cortes, e nas Cortes Superiores, em Brasília também, uma parte desses desembargadores, ou se em Brasília, desses ministros, uma parte é ocupada por advogados e por procuradores ou promotores, por membros do tribunal, aliás, por membros do Ministério Público ou por advogados que passam por um processo seletivo prévio pela OAB. Então, o que é o quinto constitucional? Um quinto das vagas desses órgãos colegiados, desses tribunais, eles são ocupados por advogados ou por membros do Ministério Público. Os demais são ocupados por juízes que ascendem ou por merecimento ou por antiguidade. Então, distinguir com clareza o que é um cargo efetivo, um cargo em comissão, um cargo vitalício, identificar em que momentos em que a acumulação de cargos é permitida, em que momentos que é proibida, sendo que a proibição é a regra geral, e identificar de que forma se dá o acesso aos cargos públicos. Essas são questões por demais relevantes, e são questões que, em geral, caem nas provas dos concursos públicos. Então, se uma das expectativas de mercado de trabalho após a formação é ingressar no serviço público, necessariamente vai prestar o concurso. Então, vamos nos preparar para passar nos concursos. Esses temas que nós tratamos aqui, em geral, estão nas ementas de concurso público na área de direito administrativo. É importante também destacar a questão da remuneração desses servidores, dessas pessoas que têm, ou dos servidores, ou dos militares, ou dos agentes políticos. A remuneração desses agentes políticos cujo vínculo com a administração se dá de forma remunerada. Porque nós vimos que existem aqueles colaboradores que não há uma remuneração. O jurado que nós citamos como exemplo, o mesário ou o leiloeiro, eles não são remunerados pela administração. Mas as demais categorias são remuneradas. E essa remuneração se dá na forma de vencimento. Então, vencimento é a remuneração atribuída ao agente público cujo vínculo com a administração é remunerado. Existe uma outra categoria também que se chama agora subsídio. O subsídio, ele é a forma de remuneração, por exemplo, dos agentes políticos. Ou de algumas carreiras fazendárias, por exemplo. Existem algumas carreiras que têm a forma de vencimento, aliás, a forma de remuneração sob subsídio. No vencimento, há uma parcela fixa e há uma parcela variável. No subsídio, não. É uma parcela só. Claro, com exceção daquelas vantagens nominalmente identificadas, por exemplo, que não são contempladas no subsídio. Mas a diferença básica aí entre o vencimento e o subsídio é que no vencimento nós temos duas parcelas, uma fixa e uma variável. No subsídio nós temos uma só. Qual o teto? Quanto pode ganhar um servidor público? Qual é o limite de vencimento do servidor público? Bom, o teto ele é estabelecido em função dos seus poderes. Então nós temos um teto no executivo, um teto no legislativo e um teto no judiciário. Tendo como referência aí a presidência da República, o salário dos parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados, e nos estados é possível ter como referência o vencimento, parte do vencimento dos desembargadores. Mas, de maneira geral, qual é o teto remuneratório no Brasil? Qual é o teto remuneratório adotado no Brasil? O maior vencimento no serviço público, então, hoje no Brasil, é o do subsídio do ministro ou da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. Os servidores públicos, ou os agentes, vamos falar da categoria geral dos agentes, porque aí incluindo os militares, os agentes políticos e os servidores públicos, esses cujo vínculo com o poder público é remunerado, eles possuem, evidentemente, uma série de direitos e uma série de e são submetidos a uma série de obrigações, como idêntico aos servidores da iniciativa, aos trabalhadores da iniciativa privada. É claro que a Constituição Federal, ao estabelecer no capítulo dos direitos e dos deveres dos trabalhadores, ela trata dessa relação tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para os trabalhadores do serviço público. Nós temos algumas peculiaridades, entretanto, em relação aos servidores públicos. Essa, por exemplo, que nós já citamos e que vale a pena destacar nesse momento, que é a questão da estabilidade. A estabilidade e o estágio probatório. Depois que o servidor passa no concurso, depois que ele toma posse, depois que ele entra em exercício, ele cumpre um período de estágio probatório de 3 anos, 36 meses. Nesse período, o seu desempenho vai ser avaliado por uma comissão de avaliação. Passado esse período, o servidor ganha a estabilidade. Então, ele só pode ser afastado depois com um cometimento de uma falta muito grave que justifique o afastamento, no caso de uma penalidade administrativa, ou de uma sentença criminal que, conforme a pena, por exemplo, justifique a demissão do servidor público. Mas no trabalhador regido sob o regime da CLT, por exemplo, mesmo que ele esteja atuando na administração pública, essa estabilidade não é uma garantia, não é um direito. Então, a estabilidade ela só é uma garantia aos servidores do campo estatutário, regido sob o Estatuto do Servidor Público. Nós temos o direito de greve, que é uma tradição para o trabalhador da iniciativa privada, mas que no serviço público é objeto hoje de regulamentação e de mobilização naquilo que se pretende regulamentar. O que é serviço essencial? Até que ponto pode ser realizada a greve no serviço público? Até que ponto que a paralisação ou a greve no serviço público é ilegal ou não? Então, esse debate que se realiza hoje, pelo próprio movimento sindical na área dos servidores públicos, pelos dirigentes das entidades públicas, porque há um consenso, tanto da parte dos servidores públicos quanto dos dirigentes, de que é preciso estabelecer um parâmetro, porque como é uma prestação de serviço público, no caso da paralisação, tem-se que, ao final, pela paralisação, o prejudicado acaba sendo o próprio usuário do serviço público, o beneficiário do serviço público. Então, as lideranças hoje, sindicais e governamentais, estão empenhadas em estabelecer um parâmetro, uma regulamentação que, de um lado, permita o exercício desse direito constitucional, que é a paralisação, e, de outro lado, estabeleça critérios para que a população não seja prejudicada pelos movimentos de paralisação. De qualquer forma, a greve é um direito, assim como dos trabalhadores da iniciativa privada, dos servidores da administração pública. A sindicalização, a aposentadoria e a pensão, e aqui é importante, embora seja um tema de direito previdenciário, mas é importante um estudo, sugiro que vocês podem acompanhar isso pela apostila ou procurarem em outras fontes do direito, no campo do direito previdenciário, que é a questão da aposentadoria, a aposentadoria do servidor público. Porque ela é, como nós estamos tratando aqui de servidores, ou agentes, melhor dizendo, na área de estudo do direito administrativo, a aposentadoria é um componente também. Mas no direito se estuda isso com mais especificidade no campo do direito previdenciário. Então, para quem se interessa pelo assunto, eu sugiro que aprofunde o tema. Mas, em linhas gerais, se pode dizer que a aposentadoria, ela se dá de três formas. Primeiro, a aposentadoria por invalidez permanente. Segundo, a aposentadoria compulsória. Essa compulsória, eu já fiz referência, é quando o servidor chega aos 70 anos de idade, ele é obrigado a sair do serviço público. Não pode ficar um dia a mais. Deu a idade limite de 70 anos, a aposentadoria é compulsória. E a terceira forma de aposentadoria é a voluntária. Então, aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se for homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se for mulher. Na aposentadoria voluntária, existe também a opção de 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Os proventos, nesse caso, também são proporcionais ao tempo de contribuição. De toda forma, essa é uma informação preliminar, situada no campo de estudo do direito administrativo. Essa é uma questão que é estudada com mais afinco no campo do direito previdenciário, mas que é importante ter essa noção preliminar aqui sobre a aposentadoria, pelo menos da existência dessas três formas: a invalidez permanente, a compulsória ou a voluntária. Para fechar todo esse segundo capítulo, nós temos depois algumas atividades para realizar, e eu já chamaria a atenção que toda a ação dos agentes, por isso que se chama agente, porque mesmo aqueles que não são remunerados, eles vão ter uma responsabilidade. É preciso que o serviço seja realizado ou sendo militar, ou sendo servidor, ou sendo agente político, ou sendo em colaboração. Todos eles têm uma responsabilização. Se cometerem algum ato em desconformidade com a lei, com o princípio da legalidade. Então, essa responsabilidade ela pode ser apurada civilmente, ou seja, do ponto de vista civil, se há dano patrimonial, se o comportamento do servidor provocou algum tipo de dano patrimonial, uma responsabilização civil, pecuniária. Segundo, essa responsabilidade ela pode ser também penal, criminal. Algum atentado, algum crime, algum princípio da administração, algum crime contra a administração, algo que não seja punível meramente com a retribuição pecuniária financeira, mas que seja passível de uma pena, inclusive, de restrição de liberdade. Crime mais grave contra a administração, por exemplo, ou crime de improbidade administrativa, que pode levar, inclusive, à prisão. Qualquer um daqueles agentes lá, não importa que seja um mero agente em colaboração, um mesário ou jurado, ou que seja um militar, ou um agente político, um servidor, é possível a penalização também penal, criminal. E a administrativa, mais comum, evidente, aos servidores cujo vínculo se dá pela forma da remuneração, mas a punição administrativa, ela pode ser identificada por meio de uma comissão de sindicância, ou se a comissão de sindicância identificar que se trata de uma irregularidade mais grave, ou passível, inclusive, com a punição, de um processo disciplinar administrativo. Então, a comissão, a responsabilidade administrativa, ela é apurada nos casos menos graves, nas faltas menos graves, por uma comissão de sindicância, que é um procedimento mais simplificado. Mas se na apuração dos fatos, a comissão de sindicância identificar uma irregularidade mais grave, que justifique uma demissão, por exemplo, essa comissão de sindicância, ela sugere a criação de uma comissão processante num processo disciplinar que pode, inclusive, levar à punição com a demissão. Então, as formas de controle, as formas de responsabilização pelos atos praticados por esses agentes vai desde a civil, passando pela penal e chegando até a administrativa. É claro que chama atenção aqui para a administrativa, que é importante que no funcionamento da comissão disciplinar, na comissão de sindicância ou na comissão processante, sejam levados em conta todos os aspectos do devido processo legal, ou seja, ampla divulgação das ocorrências, ampla informação ao servidor que está sendo acusado, amplo processo de defesa, ampla transparência, para que o procedimento seja efetivamente realizado dentro dos limites, dentro dos marcos da legalidade, para que não haja arbitrariedade, para que não haja condenação sem prova, para que o servidor possa efetivamente se defender daquilo que é acusado. Mas, identificando a comissão de sindicância ou identificando a comissão processante alguma irregularidade que implique pena prevista no estatuto, que ela tenha a plena liberdade de atuar. Portanto, a responsabilização é um elemento fundamental quando se trata de agentes. Podem praticar os atos administrativos, podem ingressar no serviço público, podem colaborar com a administração, mas nunca se esqueçam de que o controle é constante e, ao final, há a possibilidade da responsabilidade, seja ela civil, penal ou administrativa.